uma situação diferente, de um lugar diferente, com uma preocupação diferente, com um tipo de poeira do mundo diferente. E primeira reunião de conferência é sempre aquela expectativa. E aí? O que, que vai fazer? Qual irmão que vai compartilhar? O que, que vai ser falado? Onde eu vou ficar alojado? Que hora que vai ser o almoço? A gente fica... Então, irmãos, vamos usar essa primeira reunião para nos esvaziar da nossa semana ou do nosso mês, das nossas preocupações, da escola, do trabalho, da família, dos amigos. Vamos nos voltar ao Senhor nesta manhã. Vamos buscar o Senhor e ter o Senhor como nosso centro. Que tal? Amém? Para poder estar aberto para o que o Senhor tem para nos dar nessa manhã. E todos nós, irmãos, vamos diante do Senhor nessa manhã e ver o que, que eu quero. O que você quer? Você veio aqui com alguma expectativa. O que você quer? Se você for pedir ao Senhor alguma coisa, o que, que você vai pedir? Se você for buscar do Senhor alguma coisa, o que, que você vai buscar? O que, que se espera desta conferência? Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 11, versículos 11, perdão, 9 em diante. Lucas 11, 9. Esse trecho é conhecido, geralmente a gente lê esse trecho em Mateus. Mas vamos olhar aqui em Lucas, que Lucas, o Senhor em Lucas fala sobre isso. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Até aí. Então, o Senhor está incentivando cada um de nós a pedir, buscar e bater. Mas para isso, nós precisamos saber o que, que nós vamos pedir. O que, que nós vamos buscar. Né? Você e eu viemos para essa conferência. O Senhor está aqui se oferecendo para dar algo. Basta que nós peçamos. Mas o que, que eu vou pedir? Você sabe o que você quer pedir ao Senhor nesta conferência? Você sabe o que está buscando do Senhor nessa conferência? Você sabe o que, que o Senhor quer que o Senhor abra para você nessa conferência? E aí ele continua: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, o Senhor está disposto a dar-nos o que nós pedimos, mas a vontade dEle mesmo é nos dar do Espírito. O que nós viemos buscar aqui? É uma conferência, graças ao Senhor, estamos aqui, mas nós mesmos precisamos saber o que eu quero aqui. Então, vamos usar, irmãos, um minuto para ter comunhão com o Senhor e decidir com o Senhor o que é que nós viemos buscar aqui. Tá bom? Vamos ter comunhão com o Senhor.
Amém. Nessa manhã, nós vamos cantar muitos hinos, mas sentimos necessidade de falar um pouco sobre a questão dos cânticos. Que a nossa visão do cântico seja uma visão correta, seja uma visão espiritual. Eu quero que vocês tomem nota disso que eu vou falar, tá bem? Quero que vocês escrevam e põem, porque isso aqui é alguma coisa que vai mudar a sua vida. Primeiro, nós devemos ver que o cântico é algo que existe no terceiro céu. Deus, ele sempre recebe o louvor do cântico. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 5. Versículos 8 a 10. Apocalipse capítulo 5, versículos 8 a 10. Vamos todos ler juntos com espírito forte, está bem? Nós estamos aqui para exercitar nosso espírito. Precisamos ao nosso espírito para tocar a palavra do Senhor. Amém? Está bem? Vamos ler então. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Aqui nós podemos ver os quatro seres viventes, os 24 anciãos, né? Cada um deles com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles entoavam um novo cântico. E eles estavam cantando. Você sabe o que, que eles estavam cantando? Estavam cantando a história do povo de Deus. Tá certo? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, que a nossa vida, o nosso viver tem que ser um cântico. Quando nós estamos cantando e nós vamos cantar hinos, você deve sentir: esse hino é a minha história. Se alguém perguntar para você, fala da sua vida para mim, você abre o hino e diz: canta isso aí comigo. Essa é a minha vida. Os irmãos entendem? Não é você, você, o hino é o hino. Você é o hino. O hino é você. Segundo, Apocalipse 15, versículos 3 e 4. A partir, melhor, 2 até 4, tá bem? Vamos ler juntos. Vamos ler juntos Apocalipse 15, versículos 2 a 4. Ler com espírito, amém? Vamos lá. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Nós vemos aqui vencedores cantando sobre o mar de vidro. Eles estavam cantando, e eles estavam cantando a sua experiência com o Senhor. Agora, Apocalipse 14, versículo 3. Apocalipse 14, versículo 3. Vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eles estavam cantando um cântico que ninguém podia aprender. Por quê? Porque esse cântico era a experiência pessoal de cada um deles. E a experiência pessoal não se transfere para outros. Os irmãos compreendem? O que eu quero mostrar aqui, lendo essas porções da palavra, é que nós temos que aprender a cantar e temos que cantar a nossa vida. Cantar a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos cantar muitos hinos nessa manhã. E queremos que quando vocês cantem, irmãos, vocês vejam e sintam: esse aqui sou eu. Se eu não for, eu quero ser. Os irmãos entendem? Isso é muito importante. Nós não estamos aqui para cantar porque a gente gosta de dançar, porque a gente gosta de pular, é porque eu gosto de agitação. Eu canto porque eu tenho uma vida com Deus. Eu canto, e esse canto é a minha vida. Você sabe que em Efésios 2, acho que é versículo 10, quando fala da obra-prima, somos feitura dele, obra-prima dele, somos, a Bíblia diz que isso aqui, é, o grego diz, é poema dele. Significa o quê? Que esse poema é algo para ser cantado, que Deus quer cantar a nossa vida para o universo. A vida dos vencedores é um poema para Deus. Deus canta a sua vida e você canta a sua vida com Deus. Eu não sei se você via hinos dessa maneira. Se não via, chegou o momento de ver. É isso que nós precisamos tocar. Efésios 5, quando fala de encher-se do Espírito, versículo 19. Vamos ler, Efésios 5, 19. Encontraram? Vamos ler então. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha aqui, aqui fala, falando, entoando e louvando de coração ao Senhor. É de coração ao Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmã, é de coração ao Senhor. Quem canta, tem que cantar com coração. Quem toca, tem que tocar com coração. Cheio de espírito. De que adianta cantar se o seu ser não está envolvido? Sabe como nós cantamos, irmãos? Nós temos que cantar com todo o nosso ser tripartido. Por quê? Porque a canção é minha história, essa canção é minha pessoa. Aí você vai ver o impacto de um hino. Alguém ouvindo você cantar vai se converter. Alguém ouvindo você cantar vai dizer: Eu quero essa vida que você tem. Colossenses 3,16. Então, Efésios fala que devemos falar, entoar e cantar de coração. Colossenses 3,16. Vamos lá, vamos ler juntos esse versículo. Vamos lá. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui fala do sentimento de gratidão. Eu canto porque eu sou grato a Deus. Eu sei o que Deus fez por mim. Por isso eu tenho um sentimento de gratidão. Se você ler a biografia de grandes homens de Deus, você verá que alguns deles falaram: um dia, quando eu encontrar o Senhor face a face, sabe o que eu vou fazer? Antes de eu responder, né, falar o que eles falaram, eu quero fazer a pergunta: no dia que você encontrar o Senhor face a face, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Puxa, Senhor, é bonito, hein, as coisas aqui, hein? É isso aí que você vai falar? Sabe o que todos eles, quase todos eles falaram? No momento que eu encontrar o Senhor, eu vou me prostrar aos pés dele e dizer: Senhor, obrigado por ter me amado e ter me salvado. Isto é gratidão. Amados jovens, vocês hoje estão aqui, nesse momento, você tem ou não tem gratidão? Uma gratidão ao Senhor. Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Quando cantar, é cantar com gratidão, de coração, com gratidão. É sua história, é minha história, cheio de gratidão, cheio de sentimento. Você sabe que hino toca sentimentos. Então, nessa manhã, nós vamos cantar muitos hinos. O irmão Marco vai nos dirigir, vai nos levar ao longo de hinos, né, uma série de hinos. Espero que cada hino você cante de todo o coração. De cada hino você extraia todo o sentimento. Possamos todos penetrar, tal forma que não somente o céu, nos céus haja um novo cântico, mas que aqui o Senhor diz: hoje, da estância ave da vida, estou ouvindo um novo cântico. E esse cântico é a vida de cada um deles. Amém?
Irmãos, nesse sentimento, nós vamos começar essa conferência cantando o número 459, cujo título é Vir ao Senhor. E nós queremos cantar esse hino, como compartilhou Miguel, sendo a nossa história. Nós devemos viver essas palavras e que esse hino traduza o sentimento que nós temos com o qual nós viemos para essa conferência. Nós viemos aqui para encontrar o Senhor. Amém? Jovens, nós viemos aqui para encontrar o Senhor. Por isso, no final de cada estrofe desse hino, fala: Cordeiro eterno, venho a ti. O que nós precisamos nesta manhã é nos encontrar com o Senhor. Quem quer se encontrar com o Senhor, diga amém. Fala para o meu outro lado: eu vim aqui para me encontrar com o Senhor. Mais do que encontrar os amigos, mais do que encontrar as amigas, nós viemos aqui em primeiro lugar para ter um encontro com o Senhor. E eu quero me encontrar com o Senhor. Você quer se encontrar com o Senhor? Então vamos cantar esse hino cheio de sentimento. Porque esse hino é um hino muito pessoal. Não é um hino que você canta na terceira pessoa. Esse é um hino que você canta na segunda pessoa do singular. É tu. Você tem que cantar visualizando o Senhor, visualizando o Cordeiro e falando para Ele. Fala: Senhor, eu venho a Ti. Senhor, eu quero Te tocar. Senhor, eu tive talvez uma semana difícil, talvez eu estou na faculdade e desde que as aulas começaram eu dei algumas deslizadas, mas Senhor, me perdoe. E tal qual estou, eu quero Te tocar. Amém? Vamos cantar, irmãos.
Os irmãos, a estrofe 1, as irmãs orando. As irmãs, estrofe 2, os irmãos orando. Amém. Vamos sentar. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui, parte de trás, pode sentar aqui atrás das irmãs, tá? Por favor, venham para cá. Fica mais perto assim. Todos os irmãos daqui, ó. Das últimas 8 filas, tá? Pode vir para cá. O sentimento, como o Miguel compartilhou com vocês, o Marco também, é que nesta manhã nós não queremos começar com uma mensagem, nós queremos ter essa reunião especial para nós podermos realmente tocar no Senhor. Eu quero perguntar para os irmãos, você gosta de cantar? Quantos de vocês cantam sozinho em casa quando... de manhã, levante a mão, bem sincero, tudo isso, vocês todos cantam, eu vou pôr uma filmadora para comprovar isso, eu não estou acreditando, todos vocês de manhã, quando você lê a Bíblia, vocês cantam? Uau! Tá. É muito importante, irmãos, marcar a nossa vida com certos hinos. Hoje, quando eu canto certos hinos, eu me lembro de certos momentos da minha vida, especialmente momentos críticos, momentos de tribulação, de dúvidas, de dor, e também um momento de alegria. marcar com certos hinos. Nós precisamos marcar a nossa vida com versículos, com a palavra e também com hinos. Especialmente hinos. Você sabe, para que servem os hinos? Perguntar para os irmãos, por que, que a gente canta? Para que servem os hinos? Só porque a gente gosta da melodia, para poder levantar a mão assim. Por que, que a gente canta? A gente canta para entrar no Espírito. A gente canta para entrar na intimidade com o Senhor. Você pode ver que Davi teve muitas tribulações. Ele era perseguido, Saul queria matá-lo. E ele marcou a vida dele com salmos. Ele é o que mais escreveu salmos. Os salmos eram cantados, todos cantados. E a Bíblia fala que nós, hoje, como o Miguel leu em Colossenses 3, também temos Efésios, capítulo 5, que fala hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não vou ler os versículos, vocês todos devem saber onde estão. Ali fala que primeiro falando os hinos, depois entoando de coração ao Senhor, para estar no Espírito, enchei-vos do Espírito, né? De que maneira? Falando. E Colossenses fala, habite ricamente em vós a palavra de Deus, depois fala, falando entre vós os hinos, e cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. O que são salmos? Salmos são os hinos mais longos, com conteúdo. É o nosso hinário preto. Hoje os jovens não gostam muito do hinário preto, porque as melodias são mais tradicionais. Mas eu queria encorajar os jovens. Vocês não são jovens comuns, não. Para mim, vocês são jovens muito especiais. Eu espero que vocês apreciem os hinos do hinário preto, porque aqueles hinos do hinário preto contam a história da igreja desde o tempo, primeiros séculos até os dias de hoje. Todos os grandes homens de Deus escreveram aqueles hinos. Grandes homens de Deus: Wesley, Darby, Watchman Nee, irmão Lee, todos os grandes homens da fé, heróis da fé, escreveram aqueles hinos. O irmão Tim, como veio conversar comigo, mais ou menos oito, nove meses atrás, ele falou, irmão Esdras, ele fez um playback de todos os hinos do hinário preto para as igrejas que não têm serviço de música, tá? É só tocar aquele playback, qualquer hino, com instrumentação excelente, daí qualquer um pode cantar. Daí eu comprei um jogo para mim e ele falou, irmão Esdras, eu não conhecia direito os hinos do hinário preto. Para fazer esse playback, eu tive que cantar todos eles. Ele falou, que riqueza, que riqueza. Eu quero encorajar os jovens. Quem quer se aprofundar no Senhor? Amém, muito bom. Então, os hinos do hinário preto são os nossos salmos, são hinos com conteúdo espiritual. Cada hino do hinário preto, Marco Melo depois vai dar mais detalhes, é uma verdadeira mensagem, são verdades que estão ali, experiências. Tem ali todos os temas, desde adoração ao Pai até o Evangelho, passando por sofrimentos, tribulações, louvor ao Senhor, lembrança do Senhor, memória do Senhor, anelos, né? Oração. Tudo, todas as experiências cristãs estão no hinário preto. Então, todos vocês precisam se familiarizar com o hinário preto e ver os temas e aprender aqueles hinos. Daí temos salmos, hinos. Os hinos, na verdade, na categoria, assim, nessa categoria, salmos, hinos, são aqueles hinos de tamanho médio, com conteúdo bastante profundo também. Os cânticos espirituais são aqueles que estão no nosso hinário do suplemento, os Cs e os Ss. São hinos bem mais curtos, fácil de cantar, tá, que todo mundo gosta, e com o conteúdo é bom, alguns conteúdos são bastante bons, mas a maioria são conteúdo bem mais superficial. Hoje, se você for analisar no meio cristão, os hinos que existem aí, as músicas que existem no meio cristão, no meio evangélico, a grande maioria é cântico espiritual. Repete os mesmos temas. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te curar. Não existe muita profundidade espiritual. Não tem muito da palavra. Tem salmos, fala do Senhor dos Exércitos, né? Aleluia, glória, 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 glória. O Senhor está no trono. Assim. Mas realmente poucos são aqueles que têm uma profundidade espiritual, como os hinos Linário Preto que nós temos. Vejam a diferença. A diferença é muito grande. E o nosso desejo é que vocês, jovens, vocês não são jovens comuns, que vão ser só cristãos. O nosso desejo é que cada um de vocês seja um ministro da nova aliança. E o nosso desejo é que cada um de vocês seja útil ao Senhor. Sejam os apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, que está em Efésios capítulo 4. Aqui não estamos falando da administração da igreja, porque quando falei de presbíteros, as irmãs não têm parte. Só existem presbíteros, não existem presbíteras na igreja. Agora, diáconos, sim, existem diáconos e diaconisas. Agora, quanto às cinco categorias de Efésios, capítulo 4, apóstolos, e existem apóstolas. Existem evangelistas, homens, evangelistas, mulheres. Existem profetas e profetisas, tudo está na Bíblia. Pastores e pastoras. Aqui não estamos falando dos pastores profissionais, aquele que é pastor de uma igreja. Nós estamos falando do pastor que apacenta, que todos nós devemos ser. Todos nós devemos ser os pastores. E mestres. Tem que conhecer a Bíblia para poder ensinar. Então, vamos ver esse hino que nós falamos hoje. Todos os hinos, as músicas, os cânticos espirituais são escritos em verso. O que é verso? É escrito de maneira poética. Tem que ter métrica, tem que ter rima. E às vezes, para poder caber, as palavras são usadas de uma maneira muito especial, se usa às vezes de licenças poéticas. E existem muitas inversões. Frases são invertidas para poder caber. E é de tremenda beleza poética. Então, é importante que cada um dos jovens entenda o que lê. Não cante apenas. Nós vamos fazer isso aqui. No CEAP a gente faz isso. E eu quero encorajar todos os jovens a ir para o CEAP, porque lá realmente nós temos tempo para aperfeiçoar vocês. CEAP de Colina já chegou? Oh, muito bom. Ali a gente faz exercício. Irmãos, não pense que é fácil, não. Você cantou, é verso. Então, venha aqui na frente e fale em prosa. O que é prosa? Prosa é a maneira que estou falando com vocês. Prosa é um discurso, é conversar na sequência normal. Não é verso. Verso é falar de maneira poética, com inversões, com todas essas coisas, com rimas. Mas ninguém fala com rima, né? Ninguém conversa com rima. Só os repentistas, eles falam com rima. Tá? Mas, aqui, nós precisamos transformar o verso em prosa. Ou seja, irmãos, isso vai te trazer muita riqueza espiritual. Você precisa pegar uma estrofe e falar aquela estrofe de volta para o Senhor. Mas com as suas palavras, em prosa. Colocar na sequência certa. Então, nós vamos cantar de novo esse hino, mas antes disso eu queria aproveitar e falar um pouco esse hino com vocês. Tal qual estou, sem me esquivar. Você tem que entrar na profundeza disso. O que é isso? Tal qual estou.
Tal qual estou quer dizer, do jeito que eu estou. Não finja diante do Senhor. O Senhor não quer sua aparência. O Senhor não quer sua embalagem. O Senhor é Deus. Querido jovem, nesta manhã, jogue fora a aparência. A embalagem é necessária, mas o Senhor quer olhar o que está dentro. Não tente enganar o Senhor. Você pode enganar a mim, mas você não consegue enganar o Senhor. Nesta conferência, queremos que você seja como você é. Venha sem maquiagem. Não estou falando da maquiagem física. Não se maquie diante do Senhor. Não ponha, nem sei o que são, rouge, pó de arroz, não sei lá, batom, cílios postiços, lápis, não sei. Não se pinte diante do Senhor. Venha do jeito que você é. E fale: Senhor, eu venho a Ti do jeito que eu sou. Eu preciso de Ti. E não se esquive. Esquivar. Não se esquive. Sem nada em que me apoiar. E não venha com coisa para você apoiar. Deixa o Senhor apoiar você. Mas por teu sangue e teu chamar, aqui tem uma inversão. Cordeiro eterno, venho a ti. Na verdade a frase é: Cordeiro eterno, eu venho a ti por teu sangue e por teu chamar. Senhor, hoje amanhã, o que a gente está fazendo hoje amanhã? Nós estamos chegando ao Senhor, pedindo pelo sangue dele. Me lava dos meus pecados. Senhor, eu pequei. Eu errei. Me lava, Senhor. Eu não quero esconder meu pecado. Esse pecado oculto está me matando. Me perdoa, Senhor. Eu quero me arrepender. Oh, Senhor, não consigo me arrepender. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu não consigo me arrepender. Oh, cubra-me com teu sangue. Senhor, me dá o arrependimento que eu preciso. Não pense que isso é, não é verdade. Vários jovens, jovem, fala comigo: Senhor, irmão, eu pequei, mas não consigo me arrepender. E teu chamar, não me deixe fora, Senhor. Me chama, Senhor. Você quer ser chamado pelo Senhor neste final de semana? Eu gostaria que neste final de semana, já nessa primeira reunião, até domingo ao meio-dia, cada um de vocês receba um chamamento pessoal do Senhor. Não é um chamamento do irmão Miguel, ou do Marco Melo, ou do Roberto Graner. Mas se você ouvir um chamamento direto do Senhor, não seja um Samuel, na sua infância, que servia a Deus no tabernáculo. Era prestativo, era só ele dizer: Samuel, e ele: aqui estou, Senhor. Mas ele não tinha intimidade com o Senhor. A Bíblia fala, ele não conhecia o Senhor. Até o dia em que o Senhor chamou Samuel 3 vezes. E Samuel pensava que era Eli. Não sei quantos conhecem essa história, leia. Daí quando Samuel foi para Eli 3ª vez, o Eli falou: não chamei você não, volta, vai dormir. Quando foi a 3ª vez, ele caiu a ficha: ah, Samuel, é o Senhor. Próxima vez que você ouvir, porque foi a 3ª vez que o Senhor falar: Samuel, Samuel, diga: Senhor, o teu servo ouve. Eu quero que você, alguns de vocês talvez já ouviram o chamamento direto do Senhor, outros só através dos irmãos, mas você precisa ouvir o chamamento direto do Senhor. Tal qual estou, do jeito. O título deste hino é Tal Qual Estou. Você vem para o Senhor sem maquiagem, sem disfarce, do jeito que você é. Fale para o Senhor, sem esperar. Não quero mais esperar, Senhor. É agora. Para do pecado livre está. Eu quero me livrar do pecado agora. Não quero mais esperar. E em teu sangue me lavar. Cordeiro eterno, venho a ti. É importante falar esses hinos para o Senhor. Transformar o hino em oração. Isso sim é orar, ler.
Ora ali, não é? Não é? Tal qual estou, amém, tal qual estou. Ah, sem esperar, amém, sem esperar. Isso não é orar e ler, isso é proclamar. Orar e ler é, Senhor, do jeito que estou agora. Não estou nada bem, Senhor, eu não quero mais esperar. Me livra deste pecado, Senhor. E vem me lavar com teu sangue. Estrofe 2, tá? Cordeiro eterno, eu venho a ti. 3, tal qual estou, Senhor, do jeito que estou, mas ainda assim eu tenho medo, Senhor. Eu sei que vocês, algum de vocês, tem medo. Sabe medo de quê? Que se você se entregar totalmente para o Senhor, o que vai acontecer com você? Alguns de vocês estão se segurando por anos. Não querem se entregar totalmente ao Senhor. Porque você tem medo do que vai acontecer com você se você entregar totalmente ao Senhor. Eu quero dar um testemunho. Desde infância, criança, eu me converti aos 13 anos de idade. No dia que me converti, eu já sabia, o Senhor vai me chamar um dia, e eu aguardei, e um dia o Senhor me chamou. Eu falei, Senhor, foi cedo demais, agora não. E eu briguei com o Senhor, não deu, não adianta tentar lutar com o Senhor. O Senhor, você conhece 10 golpes, o Senhor conhece 11. Ele dá o 11º e derruba você. E quando derruba você, irmãos, eu vou dizer uma coisa, não precisa ter medo. É glorioso se entregar ao Senhor. É glorioso se entregar ao Senhor. Seja com profissão, seja largar um emprego, não importa. O Senhor tem um plano para você. E é importante que você saiba, como jovem, qual é o plano que Deus tem para você. Para cada um é diferente. Deus não coloca você dentro de uma caixa. E o plano que Deus tem para você é maravilhoso. Dúvida sem fim. Sim, tem dúvidas. Não é bom ter dúvida. Não é pecado ter dúvida. Mas vai diante do Senhor. O Senhor quer resolver todas as suas dúvidas. Angústias. Puxa. Por isso que é importante, se você tiver uma angústia, marca com um hino, canta um hino, dois hinos, especialmente pega um hino e canta aquele hino, e ore, e cante aquele hino. E não é cantar só um dia, não. Às vezes essa angústia, por causa de uma situação sua, pode demorar 2 meses, e você marca aqueles 2 meses com esse hino. Eu vou dizer uma coisa, depois que você vencer a situação, e você amadurecer mais, daí você um dia está lá numa reunião, daí um irmão pede esse hino, quando você cantar esse hino, você vai chorar. Obrigado, Senhor, pela experiência que eu tive. Angústias. Tem vários tipos de angústias. Enfermidades. Sua mãe está no hospital, está na UTI, com câncer terminal, ou um parente seu, ou seu pai faleceu, ou você tem uma situação de namoro, você está angustiada, ou angustiado. Ore ao Senhor. Lutas dentro em mim. Ah, conflitos, lutas. Para um jovem, isso é constante. Lutas. Você não quer se definir diante do Senhor. Você quer a igreja, quer servir o Senhor, mas também quer o mundo. Eu não vou perguntar quantos de vocês estão nessa situação, porque eu sei que muitos de vocês estão nessa situação. Você sabe que o seu lugar é a igreja. Você sabe que seu lugar é servir o Senhor. Ah, mas você não quer abrir mão do que tem no mundo. Do prazer que você está desfrutando do mundo agora, você não quer abrir mão. E fica esse conflito. E esse conflito está matando você. Está tirando o seu desfrute. E alguns que não conseguiram vencer, não estão mais aqui hoje. É preciso que o jovem passe por conflitos. É necessário. Uma árvore, onde é tudo tranquilo, não tem vento, não tem neve, não tem nada, a raiz muito superficial, mas no lugar onde tem inverno forte, ventanias, a árvore fica de pé, tem que lançar raízes profundas.
Se a árvore é regada todos os dias, a raiz não vai para o fundo. Porque tem água ali na superfície, a raiz fica na superfície. Mas onde tem seca, a raiz vai lá para o fundo. Então, às vezes, você vê árvores bonitas, grandes, frondosas, cheias de folhas. Daí vem um ventaval e arranca a árvore. Às vezes, vê uma árvore, uma montanha, com frio, pouca água. Uma árvore é toda assim, ó. Feia. Que árvore feia. Mas está ali. Já faz 120 anos, está lá de pé. Não cai. Os conflitos, as dificuldades forjam o caráter de um jovem. É que nem uma espada de um samurai. Conhece a espada do samurai? A cabeça está fora. E porta pepino também. E o pepino pela metade. E é forjado de que maneira? Com fogo, com golpes, pá, pá. E aqueles samurais são experts, especialistas em forjar espada. Deus quer forjar você, jovem, para ser usado na mão dele. Não fuja das tribulações, das diferenças, mas marque a sua experiência com a intimidade com o Senhor. Cordeiro eterno, venho a ti. Tal qual estou, sem ter visão. Ó Senhor, minha visão está muito ruim. Muito pobre, viu, em aflição. Minha visão, estou muito pobre. Eu estou numa situação muito vil, baixa. Estou em aflição. Cordeiro eterno, venho a ti para receber vida, luz e salvação. Tal qual estou, me acolherás. O Senhor vai te acolher de braços abertos, do jeito que você é. Lembre-se do filho pródigo quando voltou para casa? Ele estava maltrapilho, sujo, fedido. Ele preparou um discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não, já não sou digno de ser seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Foi recitando, decorando esse discurso, quando estava voltando para casa, o pai dele, aqui fala, todo dia estava olhando para o horizonte, e quando viu o filho chegar, correu até ele, se lançou no pescoço dele, daí o filho, pai, eu pequei, pai, cala a boca, mandou trazer a melhor roupa, mandou pôr sandália nos pés, pôs um anel nos dedos, e o recebeu e fez um churrasco para ele. Tal qual você é, Deus vai te receber. Ah, eu vou para Deus só depois que eu melhorar. Não, você precisa ir para Deus do jeito que você é. Volte-se para Deus nesta conferência. Deus vai te acolher. Volte para casa. Ah, mas eu estou aqui na igreja, por que tá? O Ezra está falando para voltar para casa? É, você está na igreja, mas você não está em casa. Deus está longe para você. Volte-se para o Senhor. Perdão e alívio me darás. Deus vai te perdoar. Deus vai te dar alívio. Porque o Senhor prometeu e Ele cumprirá. Última estrofe. Tal qual estou, do jeito que estou. O teu grande amor derrubou todos os meus muros. Eu sei que muitos de vocês... Eu sei porque eu também fui jovem, sabe? E ainda sou jovem, na verdade, né? Eu sei que muitos de vocês levantaram muros. Muros. Deus não consegue alcançar você. Deus não consegue alcançar você. E para ser só teu Senhor. Quem quer ser só do Senhor? Amém? Cordeiro eterno, venho a ti. Tá vendo, irmãos? Olha só, um hino só. Se você pegar e transformar em oração e falar de outro que eu falei para o Senhor, tenho certeza, o hino vai mudar para você. O hino vai ser diferente.
Não só cante, mas procura entrar nas profundezas do hino. Explorar o que está no hino. Transformar o hino em oração, em experiência. Converse com o Senhor com o hino. Sabe qual é o nosso problema de oração? O nosso problema de oração é que a gente repete as mesmas coisas sempre. Oh, Deus, me abençoa aqui, me abençoa meu pai, abençoa minha mãe, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me ajuda aqui, me ajuda ali. Sempre as mesmas coisas, sempre pedir bênção para Deus. Quantos conseguem orar desse jeito para Deus? Deus quer ouvir esse tipo de oração, porque a Bíblia fala, não vos preocupeis com o que há vez de comer, beber, vestir-vos, porque se o Pai nosso cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de você, vai cuidar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer esse tipo de oração, que você seja sincero, fale para Ele, Senhor, não quero mais fingir, não quero mais me maquiar, me disfarçar do jeito que eu estou, venho a Ti, Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda. Amém? Então vamos ficar de pé, cantar mais uma vez, todos juntos agora, tá? Todos juntos. E vamos, à medida que vai cantando, vamos orando ao Senhor com esse hino, tá? Do jeito que eu falei, procure entender as palavras. Agora os irmãos, três, e as irmãs, falando ao Senhor. Agora as irmãs, estrofe 4, os irmãos falando ao Senhor.
Todo mundo, a estrofe 6, de novo. Todo mundo, estrofe 6.
Além de nos voltar ao Senhor e estar na presença dEle, às vezes existem barreiras que precisam ser tiradas, né? Como nós cantamos nessa última estrofe. Os muros devem ser derrubados, os véus precisam ser tirados. Muitas vezes, mesmo estando na presença do Senhor, ainda há certas coisas entre nós e Ele que nos impede de vê-Lo totalmente. Eu queria convidar vocês a cantar o hino 196. Que diz, Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Eu sei pouco de mim, meu coração me engana, no meu orgulho eu acho que eu tô certo, também conheço pouco o Senhor, tenho doutrina, mas não tenho a experiência de como o Senhor é real. Na vida interior, eu confundo com a minha vida secular. Não conheço bem a vontade do Senhor, o que me importa é a minha vontade. Todas essas coisas, irmãos, são véus que nos impedem ver o Senhor face a face. Então eu quero, irmãos, convidar vocês a desfrutar esse hino. Vamos primeiro ler e orar a estrofe 1, 8 e o coro. Pode ser? Em pequenos grupos, vamos ler e orar. Nós vamos orar, irmãos, tá bom? Não vamos proclamar para o hinário, não vamos proclamar uns para os outros. Nós vamos orar uns com os outros. A estrofe 1, a última estrofe, e o coro, e depois nós vamos cantar. Amém? Vamos lá. Thank you.
Vamos cantar a estrofe 1, as irmãs, a estrofe, enquanto as irmãs cantam, os irmãos, vamos orar com essas palavras. Vamos aprender a orar com as palavras do hino, amém? Então as irmãs cantam e os irmãos com espírito de oração, orando essas palavras, pedindo ao Senhor, anelando, Senhor, faz a tua luz eu ver, amém? Orando, as irmãs, irmãos, orando, Senhor, quanto ao teu guiar. Da vida. Irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos bem, porque nos falta luz. Nós pensamos que não tem tanto problema. Muitas coisas que nós fazemos, no final nós vamos, não é tão ruim, não tem tanto problema. Porque nós queremos estar com, vamos dizer assim, nós queremos o melhor de dois mundos. Nós queremos as coisas do mundo, mas também nós queremos as coisas do Senhor. E essas coisas são incompatíveis. Mas nós tentamos navegar nas duas águas. E quando nós vamos para o mundo e fazemos as coisas dos mundanos, a luz do Senhor vem, a nossa consciência toca. Mas durante muitas vezes, durante um bom tempo, talvez nós tenhamos batido na nossa consciência, nós temos ofendido a nossa consciência, então ela não reage mais, a gente acha então que tá bom, puxa, não estou sentindo mais nada. Porque está nos faltando luz. Mas no momento como esse, que agora nós estamos aqui reunidos, graças ao Senhor, estamos aqui nesse momento separados fisicamente, né, na nossa cidade, nossos relacionamentos, dos nossos conhecidos, colegas, fomos separados deles fisicamente, mas não só fisicamente separados, nós estamos aqui também agora tendo uma separação espiritual. Nós estamos nos separando para tocar o Senhor, para estar na presença do Senhor. E esse é o momento de nós nos abrirmos ao Senhor, para nós sermos iluminados pelo Senhor. E a tudo aquilo que o Senhor te iluminar, você precisa confessar e se arrepender e pedir perdão para o Senhor. Talvez você fale, não, mas eu não estou sentindo nada. Não, acho que eu estou bem, eu sou um jovem, nem super, nem abaixo, estou na média, né, estou mais ou menos. Não importa como você sinta, como você acha que você é ou como você está, mas só queremos pedir para você nesta manhã que você se abra ao Senhor. E deixe a luz do Senhor entrar. E deixe o Senhor te iluminar. E como diz esse coro, que tua luz dá vida. Esse que é uma, ele expressa um desejo, mas que a sua luz dá vida. Está pedindo, Senhor, que a sua luz da vida venha me iluminar. Amém?
Queria ver com vocês Salmos 36, a partir do versículo 5. Salmos 36, de 5 ao 9. Aqui, Davi diz: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos do homem, dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti, vamos ver juntos? Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Quando nós nos voltamos ao Senhor, é como nos acolher debaixo da sombra das asas do Senhor. E aí nós podemos nos fartar da abundância da casa dele. Irmãos, nesses dois dias o Senhor tem muita abundância para nós. E nós podemos nos fartar dessa abundância, desde que nós tenhamos fome. Não adianta ter uma mesa farta se eu não tenho fome, se eu já me sinto satisfeito. Mas se nós temos um coração de buscar o Senhor, nesses dias nós podemos nos fartar da abundância da casa do Senhor. E Ele vai nos dar de beber das delícias, da torrente das delícias do Senhor. Irmãos, o Senhor é uma delícia. A palavra do Senhor é uma delícia. E nós podemos nos fartar dessa delícia. Qual é a sua comida predileta? Ou qual o seu doce predileto? As delícias do Senhor são mais deliciosas do que isso. Pois em ti está o manancial da vida. O manancial, irmãos, é inesgotável. E na luz do Senhor nós vemos a luz. Graças ao Senhor por ter nos trazido aqui, nesses dias, para desfrutar a vida e o manancial da vida. Que tal nós cantarmos outro hino? S-48, que diz, hoje eu venho aqui para te ouvir, vem e fala. Vamos dizer isso ao Senhor? Senhor, vem e fala. Vamos desfrutar da letra desse hino, uns com os outros em pequenos grupos, amém? Lembre-se, irmãos, esses hinos são como nossa oração ao Senhor. Então nós vamos orar ao Senhor em voz alta, uns com os outros. Amém? Vamos lá, S48.
Lembrando, irmãos, que também esse é um hino na segunda pessoa, é você e o Senhor. Senhor, hoje eu venho aqui para te ouvir. Claro, quando você fala isso por mão, está do seu lado, eu vim aqui para te ouvir, aí não dá certo, né? Você não veio para ouvir o irmão, você veio para ouvir o Senhor. Tá? Então, se você for declarar com o irmão que está do seu lado, você tem que falar, irmão, eu vim aqui para ouvir o Senhor. Amém? Eu quero que o Senhor venha e fale comigo. Né? Hã? Não é conosco. Amém.
Vamos fazer um simulado aqui. Tá? Aqui, vem aqui, Marco. Ó. Nós vamos orar o Senhor. Isso aqui é uma... Nós três vamos usar esse hino para orar o Senhor. Né? Então, amém. Senhor, estamos aqui nesta manhã.
Amém.
Senhor, queremos te ouvir.
Amém.
Pedimos que tu venhas e fales conosco, Senhor.
Amém. Sim, Senhor, eu venho aqui, Senhor, eu estou aqui nesta manhã, porque eu quero te ouvir, Senhor, venha, Senhor, venha, por favor, Senhor, eu preciso do seu falar.
Vem e fala comigo.
Amém.
Senhor, eu preciso do teu falar.
Amém.
Senhor, eu quero ouvir a tua palavra.
Amém.
Cura os meus ouvidos.
Amém.
Não deixe nada impedir eu te ouvir falar comigo.
Amém.
Fala, Senhor.
Amém.
Senhor, nesta manhã eu quero ser salvo.
Sim.
Me salva, Senhor.
Amém.
Me liberta, Senhor.
Amém.
Me liberta para poder viver.
Sim.
Viver essa tua vida, Senhor.
Amém.
Estou preso com tantas coisas ainda.
Verdade.
Me liberta, Senhor.
Amém.
Amém? Então, isso aqui é orar.
Amém.
Amém? Isso é orar e ler. Você lê orando ao Senhor. Tá? Então, você não está falando para o Roberto... Hoje eu venho aqui para te ouvir. Não, eu vim aqui para ouvir Roberto, não.
Eu venho para te ouvir.
Amém, não. Então a gente está orando juntos, mas falando para o Senhor. Tá? Falando para o Senhor. Agora tem outros hinos que não está falando para o Senhor. São declarações de fatos, daí sim. Por exemplo, Cristo ressuscitou. Aí sim. Tá? Cristo ressuscitou. Aí sim, a gente pode declarar um para o outro. Tá? Então, tudo você tem que entender o objetivo do hino. O objetivo do hino é para declarar fatos, daí nós podemos proclamar os fatos uns para os outros. O objetivo do hino é uma declaração ao Senhor. Esse aqui, ó, hino é uma oração ao Senhor. Então você ora ao Senhor, individualmente ou se for em grupo, é como se fosse uma pequena reunião de oração ali. Você está orando ao Senhor, junto com os irmãos, amém?
Também, quando você for orar ao Senhor, se algumas partes do hino você conhece de cor, de memória, você pode até fechar o seu olho. Por exemplo, o coro. Faz-me voltar ao primeiro amor, Senhor. Né? Você ora. Tudo bem, pode orar com o olho aberto, pode orar com o olho fechado, mas eu gosto de orar com o olho fechado. Né? Então, Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor. Então, quando você cantar o coro, realmente se volta para o Senhor. Nós queremos, vocês querem, eu também quero, e todos nós queremos tocar o Senhor nesta manhã. Amém? Então, vamos orar em pequenos grupos, é isso? A estrofe 1, é isso? A estrofe 1, vamos orar em pequenos grupos, a estrofe 1, e logo depois nós vamos cantar. Amém?
Hoje e
irmãos, a estrofe 1, as irmãs canta, orando.
Os irmãos, orem.
Vamos, que tal nós continuarmos orando? Vamos orar um pouco o que o Senhor tocou você com relação a esse hino. Uma oração espontânea, dentro do sentimento que você ganhou desse hino. Que tal nós ficarmos de pé, em grupos 3 ou 4? Vamos continuar orando, amém? Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor, faz-me viver o primeiro amor. Senhor Jesus. Amém. Agora vamos desfrutar do 270. Amém. Esse hino 270, ele diz, ó Senhor Jesus amado. Esse hino é um hino também dirigido diretamente ao Senhor. Você canta olhando para o Senhor, capturou-me teu amor, né, que é o próprio Senhor, você está falando com Ele. Mas esse hino não é um hino de rogar, de oração, de faz-me, ilumina-me, né? Mas é um hino diretamente para o Senhor, mas é um hino de declaração. Você está declarando para o Senhor, Senhor, o Senhor me capturou, Senhor, o Senhor é tão doce, o Senhor é desejável, o Senhor é formoso, o Senhor é amável, Senhor, Tu tens beleza incomparável. Eu quero que você cante com realidade, que você tenha essa experiência. Quem tem a experiência de que o Senhor é amável, diga amém. Quem tem esperança de que a experiência de que o Senhor é doce, diga amém. Então você vai cantar cheio de sentimento. E se você que está aqui e ainda não tem essa experiência, cante pela fé. Amém? Cante pela fé, capturou-me teu amor, o Senhor é doce, o Senhor é desejável. E quando você estiver cantando, o Senhor vai se tornar para você doce e desejável. Amém? Amém? Já? Amém. Vamos cantar.
Thank you.
E as irmãs vão declarar ao Senhor: capturou-me teu amor, és tão doce e desejável. Irmãos, declare, proclame. Irmãs cantam, os irmãos proclamam, declaram: Senhor Jesus amado, tua voz,
amém, tua voz me atraiu. Ó Senhor, quando te ouvi chamar, ó Senhor Jesus, fiz-me pronto a apartar-me. Senhor Jesus, ó Senhor, dos anseios da tua carne, ó Senhor, preciso de ti, Senhor. Nada é tão precioso, não vale a pena trocar, Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Os irmãos, as irmãs proclamando: como ser-te quanto mais, como continuar rebelde, teimoso, como? Não tem como, Senhor, a teus pés eu quero deitar tudo e voltar satisfeito.
Amém. Amém. Como escravo a ti, Senhor, gente, te obedecer é o meu prazer. Ó, Senhor Jesus.
As irmãs. Agradar-te é meu intento. Quero a paz. Quero a paz do teu amor. Irmãos,
Senhor Jesus, ama.
Teu abraço me atrai. As irmãs.
Jesus,
como te descreverei? Tu és o meu amor e gozo. Oh, minha eterna porção, meu eterno quinhão. Tu és tudo o que mais prezo. Todos os sete.
Ó Senhor Jesus, amado,
tudo que é meu te dou.
Estrofe 7 novamente.
Ó Senhor Jesus amado, tudo que
Irmãos, esse é um hino de consagração. E algumas frases aqui são sérias. Vocês notaram ou não? Na terceira estrofe, diz: ó Senhor Jesus amado, como ser-te contumaz? Contumaz é duro, teimoso. Nós, muitas vezes, né, como o Esdras falou, nós somos teimosos. Nós sabemos que temos de nos entregar ao Senhor. Sabemos que temos de entregar tudo que é nosso do Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. E o Senhor se deu tudo por nós. Nós somos seus herdeiros. E nós vamos herdar todo o universo. Mas hoje, muitas vezes, nós somos teimosos. Nós não nos entregamos ao Senhor. Ou nós nos entregamos com reservas. Até aqui, eu dou. Dali para lá, daqui para lá, não. Porque eu ainda gosto disso. Eu ainda me prendo a isso. Eu ainda desfruto essas coisas. Então, nós somos teimosos. E retemos certas coisas do Senhor. Nesse estrofe diz: como ser tão teimoso? A teus pés eu tudo deito. E retorno de que maneira? Satisfeito. Muitas vezes, nós não entregamos certas coisas ao Senhor porque nós desfrutamos essas coisas e achamos que o Senhor não vai ser capaz de nos dar maior prazer do que essas coisas nos dão. Porque nós não conhecemos o Senhor. Então, nós precisamos provar o Senhor. Provar. Você nunca comeu determinada comida, mas você diz que não gosta. Você nunca comeu. Não sabe que gosto tem, mas você não come e diz que não gosta. Mas uma vez que você come, você passa a gostar e pensa: puxa, por que eu não provei antes? Irmãos, nos entregar ao Senhor também pode ser como essa experiência. Nós não entregamos certas partes da nossa vida. Nós não entregamos certos pensamentos. Nós não entregamos certos pecados. Porque nós gostamos de certos pecados. Achando que o Senhor não vai ser capaz de nos dar prazer maior do que aquilo. Irmãos, isso é uma tolice. Mas nós podemos, pelo menos, provar. Fazer uma experiência: Senhor, tá bom, eu entrego. E vou ver o que dá. Nós podemos entregar ao Senhor. Mesmo que depois a gente pegue de volta, alguma coisa fica com Ele. A gente nunca pega tudo de volta. Então vamos nos entregar ao Senhor. Vamos usar essa oportunidade, retornar satisfeitos como escravos. Por um lado, somos libertos, mas por outro lado, somos escravos do Senhor. E a última estrofe diz: tudo o que é meu te dou. És tão doce, desejável, tão formoso, tão amável, tens beleza incomparável, és a todo superior. Não parece estranho, ou vocês nunca pararam para pensar, que essa frase como fala: tudo que é meu te dou, e depois começa a falar tudo que o Senhor é. Vocês pararam para pensar sobre isso ou não? Não devia continuar descrevendo talvez tudo que é meu? Meu tempo, meu amor, meu dinheiro, meu isso, meu aquilo. Não. Depois que diz tudo que é meu te dou, ele começa a descrever tudo que o Senhor é. Porque uma vez que você entrega tudo para o Senhor, se fica sem nada, você tem o Senhor como todas essas coisas. Porque no lugar das coisas que o Senhor tira de nós, Ele mesmo se dá a nós. Então, se nós damos tudo para Ele, nós provamos que Ele é doce, desejável, formoso, amável e com beleza incomparável e superior a todas as coisas. Tudo que eu dei não se compara com Ele. E não chega aos pés dEle. Então, irmãos, nós de fato devemos ter essa experiência. Mesmo que nós ainda estejamos relutando em dar alguma coisa, nós podemos dizer isso ao Senhor: Senhor, eu ainda gosto disso, mas eu quero provar o Senhor e ver que o Senhor é melhor que isso. A palavra fala que é, os irmãos dizem que é, eu também quero ter essa experiência. Eu quero provar que o Senhor é melhor do que todas essas coisas. Eu quero me dar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Amém? Vamos usar agora um minuto para nos consagrar ao Senhor.
Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Quem pode dizer que tocou o Senhor nesta manhã, diga amém. Quem teve um encontro com o Senhor nesta manhã, diga amém. Nós começamos cantando para o Senhor: Cordeiro Eterno, venho a Ti. Quem se achegou ao Senhor nesta manhã, diga amém. Quem ganhou luz do Senhor nesta manhã, diga amém. Quem quer permanecer na luz, diga amém. Então nós vamos concluir essa comunhão, depois tem os avisos, cantando 329, Na luz quero viver, com Deus ter comunhão. Já que você entrou no Espírito, você entrou na presença de Deus, vamos permanecer ali. Na luz quero viver. Quem quer viver na luz? Você quer viver nas trevas? Quero viver na luz, não é? Que tal nós ficarmos de pé e declarar juntos? Na luz quero viver, com Deus ter comunhão. Amém? Vamos falar juntos? Na luz. Mais forte, irmãos. Mais, não, não, não. Só essas duas linhas. Mais forte. Na
luz quero viver.
Agora você vai trocar o verbo quero pelo verbo vou. Na luz vou. E fala agora por mão do seu lado bem forte. Na luz vou viver. Thank you.
As irmãs cantam, os irmãos declaram. Agora os irmãos cantam. Os quero viver com Deus, ter comunhão, seu rosto contemplar, o Espírito andar. E glória então, na luz transformação. Em mim adoro. Agora vamos de trás para frente. Em mim há de ocorrer a luz, transformação, de glória em glória então, o Espírito andar, seu rosto contemplar, com Deus ter comunhão, na luz quero viver, na
Amém. Foi divulgada para os irmãos a programação, depois o Kaique vai dar os detalhes. Nós queremos seguir o horário, então pedimos também aos irmãos que sejam pontuais ao começo das reuniões, tá? Nos horários, já vir exercitado no espírito. Não vamos sair dessa esfera. Na hora do almoço, vamos procurar manter a esfera dessa comunhão. Nós queremos jovens com lastro, jovens sólidos, com conteúdo, e esse é o nosso encargo, de ao longo do tempo produzir uma geração de jovens úteis ao Senhor. Amém. E que tenham conteúdo. Nós não queremos ser jovens superficiais, então nós queremos investir tudo em vocês, queridos jovens, precisamos de vocês, queremos que vocês sejam mais úteis do que nós, né? Louvado seja o Senhor. Então, quero só dar um aviso para os coordenadores, os irmãos que servem os jovens. Ontem à noite nós já tivemos uma reunião, tá, das 8 até 10, e hoje de manhã já tivemos outra reunião, tá? Então, hoje à tarde, todos os que servem os jovens, que quiserem participar, né, nós temos a comunhão lá embaixo na sala JASP, todos os irmãos do serviço de jovens, os que cooperam na obra de jovens, tá? Nós estamos lá embaixo para orar e ter comunhão sobre as reuniões. Então, nós queremos, hoje à tarde, a nossa reunião, tá? Tinha sido marcado para 14h30, vai ser adiada para as 15 horas, tá? 15 horas. Então, almocem, descansem, para vir aqui, todos cheios já de força e também cheios do Espírito. E os que coordenam o serviço, os irmãos que vão ter comunhão, às 14 horas, na sala JASP, ali embaixo, tá bom?
Amém. Amém. Senhor Jesus... Rapidamente, irmãos, alguns avisos. Logo após a reunião, agora a partir das 12 horas, todos os irmãos que não fizeram ainda a sua inscrição, o centro de convivência vai estar aberto. Tá? Então, logo após a reunião, o centro de convivência, a administração que está no centro de convivência, vai recebê-los apenas para fazer inscrições avulsas e permutas. Todos vocês que já fizeram inscrição e não pegaram ainda os seus crachás, crachá não será distribuído lá na administração. O crachá será distribuído agora, após a reunião aqui, procurar... Meu Daniel? Procurar Daniel e procurar o Pedrinho. Tá? Então, os irmãos, por favor, procurem Daniel e o Pedrinho. Quem vai pegar o crachá é apenas o irmão de contato. Tá bom? Aqui na frente... Isso, aqui na frente, tá? Então, apenas o irmão de contato, procura agora Daniel e Pedro para pegar o seu crachá. Vai ser distribuído aqui. As chaves dos alojamentos, elas serão distribuídas também apenas para o irmão de contato, irmão responsável da localidade. E as chaves serão distribuídas também lá no centro de convivência, na administração. Somente irmãos de contato vai poder pegar a chave lá na administração, só que a chave só poderá ser pega a partir das 13 horas, então após o almoço, tá certo? Quando você pegar a chave, você deverá deixar caução de R$10, apenas irmãos de contato. Ó Senhor Jesus, os quartos estão... Tem uma lista do quarto, da listagem do quarto que você está alojada, pregada, fixada na porta do centro de convivência. Essa porta frontal aqui, tá? Então, se você tem dúvida do seu quarto, você pode buscar ali o quarto que você está alojado. Além disso, mais fácil ainda, os irmãos já prepararam no seu crachá, tá? Então, você olha para o seu crachá está o quarto que você está alojado. Se tiver algum problema, não tem quarto no seu crachá, você pode procurar essa listagem geral fixada ali na frente, na porta do centro de convivência. Com relação à alimentação, irmãos, todos vocês, todos que fizeram a inscrição, a alimentação já está inclusa, é o pacote. O valor pago pela inscrição já inclui a alimentação. No caso, o almoço de hoje, o jantar de hoje e o café da manhã de amanhã. Tá? Então, ninguém precisa se preocupar em comprar alimentação, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição, por isso, não deixe agora, depois da reunião, de procurar a administração. Mas não se preocupe com a alimentação. Agora, claro, se você deseja consumir refrigerante ou outros itens, então você pode colocar o valor, o dinheiro, no seu crachá.